Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Muito bem-vindos, que história essa tá começando, meu povo? Sim, sim!
Ó, se tem uma coisa que a gente ama aqui é quando a história já chega com aquele tom de constrangimento. A pessoa já tá, será? Não sei se devo. A pessoa pensa uma, duas, três, 10 vezes antes de contar. Respira fundo, vai, entrega na mão de Deus, só pensando, por que eu tô fazendo isso? Tipo quando você fica bêbado e manda mensagem pro ex. Ou se mete num tobogã 90 graus de parque aquático. Quando você aperta o botão de enviar ou escuta o barulho do chão abrindo, não tem mais volta. E se esse constrangimento for aqui nesse palco, aí que não tem mais volta mesmo. Caiu no meu papinho e já era. Essa galera que veio hoje caiu, tudo caiu. Mas pensando bem, é uma boa troca, que a pessoa não precisa ficar mais remoendo aquela história. Vem aqui e libera esse karma. E hoje no divã do Que História É Essa, ou melhor, no palco, Igor Ângelo Corte está aqui! Nosso eterno DJ e apresentador Edgar Piccoli! E ela, o constrangimento em pessoa, Flávia Reis! Vamos soltar esse karma! Meu povo, eu pedi pra isso aqui, eu falei assim, eu quero história. Por isso que eu vou começar com ela, porque eu já vou jogar ela na fogueira pra vocês darem uma acalmada.
Sim.
E você olha uma pessoa dessa, essa pessoa, ela se relaciona com gente.
Seres humanos também.
Seres humanos, né? Troca fluido, só que... Não é sempre que a gente encontra um match certo, né? Às vezes a gente não match certo.
Ai, Flávio.
Né?
Gente, ó. O que que aconteceu? Eu conheci um rapaz numa noite de forró. Coisa gostosa, dançamos gostoso, dançamos delícia, né?
E roça.
E raí, delícia.
E
mas acabou, assim, tipo assim, a gente dançou a última música, acabou. E aí ele me deu uma revista que ele tinha de capa dura, uma edição especial, e falou, ó, fica com a minha revista, eu vou botar meu telefone aqui atrás, depois você me devolve. E eu achei a cantada maravilhosa, que ele me deu a revista dele, entendeu? Pra
calma
eu levar
aí,
pra cá.
A revista no meio do forró.
Quando acabou o forró, ele era universitário. Calma, calma.
É porque realmente a pessoa tem uma revista num forró.
Ele tinha uma bolsa transpassada. Quem é forrozeiro sabe, aquela bolsa transpassada. Aquelas sal da faculdade, coisa bonita. É intelectual.
Jovem.
Aí,
ele anotou o telefone dele.
Na revista de capa dura linda dele e me deixou comigo. Falou, ó...
De capa dura.
Aí ele falou, leva a revista. Aí, claro que eu liguei e falei, oi, tô com a sua revista, adorei essa cantada, vem pegar comigo. Aí começamos a sair, o negócio era bom.
Quando sai de sair, já começou uma pegação.
Isso, logo no primeiro a saída.
Pronto, coisa boa.
Já foi no primeiro, a gente tava pro forró. Já rolou, já
Sim,
foi,
tem
delícia.
Tem que ser, Flávia.
Tem que ser, pra quê? Não, conhecer a pessoa, delícia. Só que ele tinha um quê de, assim, tipo, a gente ficou junto na primeira semana. Segunda semana, a gente saiu pra jantar e ele me levava em lugares incríveis e tal. Mas ele era um cara meio simples. E eu falava, nossa, exótico, diferente, gostei. Simples e...
Mas com posse, com te levando em lugares.
Aí ele falou um dia pra mim assim, gata, vamos pra Tailândia? Segunda semana da gente junto, sério.
Vamos pra Tailândia?
Aí eu falei... Isso é muito doido, Tailândia. Ah, ele falou, qual que é o problema? Sério? Eu falei, não, é que Tailândia, a gente se conhece há 2 semanas, acho um pouco muito. Ele falou, mas a gente pode ir pra Búzios e não pode ir pra Tailândia? Aí eu falei, amor, eu não pensei nem em Búzios, quanto mais Tailândia, entendeu? Cara doido.
Intenso.
Intenso ele. Aí continuamos saindo e ele tinha umas coisas engraçadas.
Lembrou?
Ele tinha umas coisas engraçadas, por exemplo, ele tinha várias tatuagens no corpo. E tinha uma nas costas que um dia eu olhei e era uma coisa... Aí eu falei, essa é... Tinha várias, falei, mas essa tatuagem que é diferente. Ele falou, é porque foi um amigo meu, presidiário, que fez. Aí...
Talvez seja um primeiro sinal.
Aí eu falei, gente, ele é muito figura. Aí eu falei, Flávia, qual o problema de ter um amigo ex-presidiário que fez uma tatuagem? Verdade. Parou com preconceito.
Totalmente.
Baixa essa bolinha. Só que ele tinha várias que eram esquisitas. Aí tudo bem. Aí eu falei, mas só que ele tinha umas coisas engraçadas. Por exemplo, um dia a gente tinha acabado de transar. Aí eu tava deitada, ele falou assim, Flávia, eu tô fazendo alongamento. E depois, olha como eu já tô. Ué? E eu tava deitada. Aí eu falei, gente...
Ah, você viu uma...
É, mas é uma coisa estranha. Aí eu falei, será que ele quer que eu veja? Mas era ruim, entendeu?
Não, mas peraí, calma. Mas você tava deitada e ele falou assim, olha, eu faço um alongamento. E ele, pelado, fez assim? É? Gente... Curioso.
Aí eu falei assim, esse cara é diferente.
É diferente.
Porque eu comecei a juntar a viagem da Tailândia na segunda semana com a tatuagem do presidiário, com o alongamento do cu na minha cara, do nada.
Com aquela cula.
Aquela bunda. Eu falei, gente, esse cara tá exótico, né? Tá diferente. Aí depois eu falei pra ele assim, onde você mora? Aí ele falou, eu moro no Leblon, com uma senhora. Aí eu falei, nossa, com uma senhora? Sua mãe é? Sua tia? Não, não conheço ela, eu moro num quarto.
Ah, ele morava com uma senhora?
Ele morava num quarto, na casa de uma senhora.
Aí entendi, como a senhora. Por isso que eu tinha só descrito. Não, ele morava
ele alugava, com uma... Ele alugava um quarto
na casa de uma senhora. Eu falei, cara, a pessoa que me chamou pra ir pra Tailândia...
É, mora num quarto com uma senhora.
Mora num quarto alugado.
Mora num quarto. Aí a tatuagem do
presidiário.
Foi me dando um pouco um susto.
Esse quebra-cabeça foi montando, né, engraçado?
Mas eu fiquei achando que eu tava sendo preconceituosa. Aí, enfim, aí fui somando os fatos, falei, cara, não sei se esse cara é maneiro. Tô começando a achar estranho. A coisa não tá legal. Aí eu falei assim, vou numa cartomante.
Não, você tava tomou a decisão de, madura.
Você porque tava ou eu tava com uma pessoa muito maneira, entendeu? Uma pessoa muito incrível na minha frente, que faz tudo diferente, que é um cara desse que deixa...
Né, desconstruidão, né?
Desconstruidão, exatamente. Foi, tô com desconstruidão. Aí fui pra cartomante. A primeira carta que saiu, ela falou assim... Era aquelas cartomantes clássicas, sabe? Falou assim, você tá correndo risco, né, Flávia? Cara, aí eu falei, por quê? Eu perguntei pra ela, por quê que eu tô correndo risco? Aí ela falou, você tá saindo com uma pessoa que é perigosa. Aí eu falei, eu estou saindo. Ela falou, você está saindo, foge disso. Que eu fiz? Desconfiei da cartomante. Porque eu falei, gente, peraí.
Nem me conhece. Eu, hein? Calma, sabe aí. De índole, nossa.
Aí eu teve dia que eu perguntei pra ele, eu falei, olha só, deixa eu te perguntar um negócio. Desculpa, você acabou de pedir um bourbon aqui, estamos num restaurante chique. Como é que você mora com a senhora num quarto alugado? E a gente vai pra Tailândia e você tá pedindo esse negócio pra beber. É. Alguma coisa tá errada. Ele falou, cara, vou te falar... Vou te falar real. Eu invisto no mercado financeiro, isso pra mim é muito ruim. Aí ele fez um discurso sobre o capitalismo. Aí eu falei... Parabéns, Flávia. Você tá com um cara certo. Ele é muito maneiro.
É um cara que ganha um dinheiro no mercado, mas não quer...
Mas não quer se bancar por isso. Só que ele tinha umas coisas bem psicopata esquisita. Aí eu fui ficando com um pouco de medo.
Tipo o quê?
Aí... Hã?
Tipo o quê?
Tipo, a gente tava andando de bicicleta. Aí ele falava, te passei! Aí eu falei assim...
Tipo assim.
A gente tava andando aqui em Ipanema.
Tipo assim.
Pra mim, essa foi a coisa mais esquisita de todas que você falou. Não,
tipo assim.
É nessa que ele me perdi.
Não, mas sabe o que acontece? Eu tenho...
Tipo assim.
Tudo bem a Tailândia, agora eu te passei, né?
É, pô.
Aí eu falei, vou terminar. Aí mandei mensagem pra ele, falei, acho que não tá legal, você tá muito apaixonado.
Terminou por mensagem mesmo, né?
É, por mensagem. Não,
virou um namorico, assim, já.
Mas era pouco. A gente era mais de dançar e transar.
Sério.
Não era, assim, namoro, né? Andava de bicicleta de vez em quando. Aí eu falei assim, vamos terminar. Mandei vários áudios. Ele começou a ficar com raiva de mim, muita raiva. Falou, Flávia, não existe isso, não sei o quê, nananã. Eu falei, mas é porque você vai se decepcionar. Eu não tô tão apaixonada assim. E eu sou do signo de Áries. Não sei se vocês manjam de signo. Áries, Ariana. Eu fico muito apaixonada, eu quero muito. Mas quando eu não quero, eu falo, acabou. Beijo, nem te conheço amanhã. E fui embora, entendeu? É horrível, gente. E aí eu terminei com ele assim. Falei, não tá legal. Tava com uns medos, entendeu?
Sim.
Aí eu falei pra ele, minha bicicleta tá na sua casa. Eu preciso pegar minha bicicleta na sua casa. Aí ele falou, eu estou falando de amor. Você vem falar de bicicletas?
Esse cara tem mais... Agora eu tô achando que você era o problema da vida dele,
entendeu? Aí você veio falar de bicicletas, eu falei, não, mas eu preciso pegar. Ele falou, pega a sua bicicleta no fundo da Lagoa Rodrigo de Freitas. agressivo. É.
Confirmou.
Confirmou a cartomante. A falei, cara, tá perigoso isso. Falei, não vou. Agora eu cortei mesmo. Falei, não, vamos combinar alguma maneira. Eu quero minha bicicleta, cara. Eu quero minha bicicleta. Aí ele falou, vou deixar no poste tal, na rua tal.
É mesmo?
Você tem a chave reserva? Eu falei, tenho. Ele falou, vou deixar preso lá no poste. Aí eu esperei passar um dia. Fui assim, de óculos escuros. Soltei a bicicleta, pedalei, parei pra tomar um açaí lá na frente, perdi a bicicleta em outro poste. Quando eu tava tomando açaí, quando eu voltei, a bike foi roubada. Aí eu achei muito pesada a energia, eu falei, cara, ainda bem que eu terminei. Não falei mais com ele, sumi, tirei ele do meu celular. O Instagram dele, ele não tinha Instagram, tá?
Tá. Estranho.
Tirei, estudei, sumi, não sei o que, tá. Passou um tempasso. Eu vi ele no circo voador, assim, de longe. Falei, ajuda. Aí fui, dei uma fugidinha, não sei o que, mas também nem sei se era. E toquei minha vida. Ok, beleza. Aí chega um dia na minha casa, nada a ver com essa história, uma carta da Globo. Um envelope da Globo. E eu tinha acabado o Zorra, o meu contrato estava acabando, tinha uma carta lá da Globo. Falei, gente, essa carta vieram deixar? Foi o cara que trouxe aqui, o emissor da Globo. Falei, gente, tá. Abri o chapéu timbrado da Globo, dentro tudo da Globo, abri e falou, desculpe me passar pela TV Globo. Era o namorado.
Caraca.
Se eu não me passasse pela TV Globo, você não leria esta carta. Te vi no circo voador.
Uau.
E continuo gostando muito de você.
Estou de capa dura.
Mas... É, sorte, siga você na sua vida, no caminho que você escolheu. Aí eu falei pro porteiro, vem cá. Quem deixou essa carta aqui? Ele descreveu o rapaz. Eu falei, meu Deus do céu.
Cara.
Era. Aí eu comecei a lembrar da cartomante e me mudei.
Você se mudou?
Me mudei. Eu fiquei com medo, gente. Claro. Aliás, eu não sei nem como é que vai ser. Oi, tudo bom? O que acontece? Eu me mudei, porque como ele descreveu o cara, não era o Boni, entendeu? Levar o Boninho, não era o Roberto Marinho, ninguém da família Marinho, acho. Mas assim, ou eu perdi a oportunidade de ter um cara muito maneiro, tipo, faz aventuras.
Do mercado financeiro, cheio de grana,
que tem tanta grana, que mora com a senhora no Leblon, porque não quer dar essa pinta, sim, não quer ostentar,
ou entendeu? Ou você ganha a sua vida de volta.
Desapegado.
É, mas eu quero só dizer, alô Brasil, tudo bom? Você é um cara maravilhoso. O problema era eu. Eu tenho que falar isso porque não sei, né? O que vai acontecer?
Não, é bom falar isso. É, e até vou falar pra ele. É, enfim, né? Não
Boni,
leva pro
pode
pessoal.
Boni.
Não leva pro levar pessoal. E se qualquer coisa você quiser falar com a Flávia, Rua das Laranjeiras, 749, apartamento 405. Vai lá, fala com ela que ela tá esperando você. Te resolvi a vida?
Obrigada, Fábio. Resolveu.
Quer está revelada a psicopata da história.
É.
Está revelada.
Você quer que eu ligue para ele vir aqui no programa? Olha, ele vem te sentar contar a história
dele?
Ele
já tá.
Jesus! Porra, Fábio! Pelo amor de Deus! Já pensou? Seria maravilhoso, hein? Se você faz isso, hein? Eu beijo ele
você
aqui.
Você até voltaria, né?
Eu beijo ele aqui, ó, na frente das câmeras.
Agora, ele você não sabe se aquilo era um amor, se aquilo era perigo. Mas o Edgar viveu o perigo.
Olha, é um outro tipo de perigo.
Exato,
podemos dizer assim.
Mais de vida mesmo.
E você gosta de velejar, que eu sei, já ouvi suas histórias aqui. 2020, 70ª edição de uma regata das mais famosas de percurso, saindo de Santos, vindo para o Rio de Janeiro. Santos Rio.
E você é um regateiro.
Eu adoro, adoro. Regateiro não, eu gosto de estar no barco, velejando. Vamos fazer meio que fim de pandemia, ninguém aguentando mais a pandemia. A regata já não tinha acontecido durante 2 anos, uma regata muito famosa. O barco que eu tripulo, beleza pura. Vamos fazer. Vamos lá, galera, é isso aí, vamos lá. Mas a pandemia não acabou muito bem ainda. Não, mas já está aberto, vamos lá. Largada em Santos, uma sexta-feira ensolarada.
E quem é no barco você?
Tinham mais 7 pessoas no barco. Primeiro, aí Cisne Branco, navio emblema da Marinha Brasileira, um navio veleiro, salva de tiros, todo mundo ali, mais de 60 barcos inscritos.
Importante o negócio.
Importante, a volta aí, 70 anos da regata, uma regata histórica. Vamos lá, beleza pura na raia, primeira largada, queimou. aí volta, 60 barcos para trás.
Nossa, queimar largada num queimar barco, larga... volta
literalmente.
30 dias depois faz a volta.
Queimada da largada. Aí segunda, organiza tudo, segunda, queimou a largada de novo. Vamos largar na terceira.
Nossa. Quem queima? É uma barca que queima a largada?
Uma ou duas barcas que escapa, e passa a linha, tudo. Volta todo mundo. Tem umas penalizações lá que não vem ao caso, mas largamos na terceira. Tempo bom, céu aberto, bonito, mas a previsão não era muito animadora. Viria uma frente fria, a gente estava navegando rumo ao Rio de Janeiro e viria uma frente fria nos encontrar. Aí. Mar contrário, vento contrário, era essa a previsão.
Começo de filme de catástrofe, né?
Aí, pô,
talvez beleza, venha uma frente fria.
Exato. Aí largamos, o capitão ficou relaxado, essa é uma regata longa, não tem tanta manobra, botou na proa ali o Rio de Janeiro, fomos embora e tal. Primeiro momento de sossego, galera, vamos então almoçar, vamos comer, liberou o rango, eu caí com uma calabrasa, assim, que já me caiu meio mal, uma marmitinha, todo mundo comeu ali, deu o seu meio queimando pra mim, mas beleza, fomos nessa. Aí a galera começou a processar aquilo e começou a habitar o barco. Então, uma hora que eu tava relax ali, fui pro banheiro, vi um objeto orgânico ali na privada boiando, mas eu falei, não... faz parte do negócio, vamos lá, esportiva. Lá larguei o meu objeto orgânico também e vi que não tinha descarga. Aí já falei, pô, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Bom, o banheiro ali, aí esse banheiro não está habitável, não posso ir ao banheiro. Galera, o banheiro aqui, pum. Descobrimos que a privada estava quebrada.
Ah, se agora, depois de quatro cocô, que ele
quatro
falou, eu tô
achando
que isso aqui era para ter descido, sabia?
O barco seguindo, o entardecer rolando, a noite chegando e o tempo virando. O barco balançando. Aquele objeto ali na privada vai saindo e tomando conta do barco.
Saiu?
Ali, e ninguém podia mais usar o banheiro.
Meu Deus.
Seguiu-se a viagem e todo mundo, não, galera, vamos lá, ponta firme, vamos nessa, vamos fechar, a gente vai fechar a regata histórica, caramba. Fomos embora. Seguindo viagem, chegando já, passando ali o través de Alcatrazes, que é uma ilha importante, um rochedo do mar entre o litoral norte de São Paulo e, enfim, Paraty, Rio de Janeiro, o mar batendo muito. A previsão do tempo mostrando pra gente que ela estava certa. Seguimos a nossa atuada lá. De repente, Maurição desce para fazer alguma coisa no barco e nota alguma coisa estranha, mas fica na sua, não fala nada para manter a calma da tripulação. Chegou meu turno de dormir, fui pro sarcófago ali dar uma descansada. Escuto o barulho de água, né? Então o barco adernava para cá, faz aquele barulho assim. Adernava para lá, aquele barulho de água assim. Falei, mas pô, esse barulho não é o barulho do mar batendo no barco, é um barulho meio aqui.
É meio triângulo da
Cheguei para Maurição, falei, Maurição, meu, eu tô ouvindo essa parada aqui, vamos dar uma olhada. Levantamos o deck assim do barco, cheio de água. A bomba do porão, que ela aciona automaticamente, vai tirando essa água, que é normal entrar um pouco de água.
Quebrou a bomba.
A bomba estava ela estava voltando a água, ela não estava funcionando a contento e começou a entrar a água. Bom, gente, o que nós vamos fazer? Não, vamos lá, galera, vamos lá. Começamos a tirar a água, vamos tirar. O Maurição falou, vamos tirar com baldes essa água aqui.
Bonito.
Começamos a tirar. Já estávamos ali no... Isso a gente já estava chegando através da Ilha Bela, para a gente acompanhar a trip ali. Tá através da Ilha Bela, já entrando de noite, madrugada, e a gente tirando balde de água. E foi-se assim na regata. Navio da Marinha fazendo assistência, rádio acontecendo, o mar batendo, borrifo, chuva, água salgada.
Eu só penso no cocô, gente.
O cocô já tinha saído em alguns baldes. Você pegava os baldes, tinha os baldes que vinham premiados. Aí você já jogava fora tudo aquilo. Em determinado momento, tem um aparelho que é um localizador, que é usado nos barcos como das ferramentas de segurança. E ele fica emitindo um sinal. Esse sinal gera um link para as pessoas acompanharem. E eu tinha deixado um link para minha família, no grupo da família, né? Que aquele link eles poderiam estar vendo, o traçado do barco, onde
acompanha.
A gente estaria.
Ah, que legal,
acompanha o papai no meio do oceano.
Ótimo.
De repente, um borrifo maior molhou o cockpit todo. Começamos a receber mensagem do barco do comando da Marinha. Barco Beleza Pura, situação, como está a situação? Barco Beleza Pura, a gente não, a situação está ruim, mas está tudo, estamos aqui, estamos bem, estamos seguindo a viagem. Então. E aí começa a vir esse recado. Eu falei, não, não, beleza pura, tudo bem e tal. Nisso, depois eu fiquei sabendo que meu filho em casa olhou o grupo da família e disse, mãe, você viu aqui? Olha, estamos em perigo, estamos bem, mas estamos em perigo. O recado que vem do barco do papai, o papai tá no meio do... Aí é aquele salseiro na família.
Isso, mas fiquei... o barco mandou uma mensagem para eles?
Não, o aparelho manda, quando ele tem um pane, ele manda uma mensagem de emergência.
Ah, então ele enlouqueceu a família.
Ele, com água e sal, ele enlouqueceu a família. E depois eu fiquei sabendo, porque não tinha sinal de celular. Depois que a gente chegou no Rio de Janeiro, é que o sinal voltou e a gente começou a
e
falar...
E a família,
não, gente,
já chorando, providenciando.
Estamos bem, família. Nossa, papai vai morrer no mar. Mas ele morreu fazendo o que ele gosta. Aquelas histórias. Meu, aí fomos seguindo viagem. Já estava no través da Ilha Grande, amanhecendo o dia, um dia lindo, maravilhoso. Aí o comandante falou assim, pode pegar o leme, você. Aí eu, pô, lá, impávido ali, pegando o leme. Esqueci que eu estava sem dormir, virado. E me sentindo o máximo, tocando o barco, todo mundo ali... Maravilha, eu e o Beleza Pura, era eu e o Beleza Pura ali, e aquela tripulação trabalhando, fazendo as coisas, tava uma maravilha. Aí a restinga da Marambaia já aqui, ali, né, Mangaratiba, aquela parte já de praia, já Rio de Janeiro aproado aqui, o dia maravilhoso, bacana, fomos navegando, foi um dia maravilhoso. Aí foi anoitecendo, já chegando no Rio, ali... As Ilhas Cagarras, já era meio início de madrugada, fim de noite já, da terceira noite, era isso. Aí tinha que chegar na linha de chegada, dentro da Baía de Guanabara.
Tô tenso.
Entrou no Rio de Janeiro, o vento acabou. Aí a gente ficou meio que à deriva, boiando, a largada ali 100 metros à frente, muito próxima, e a gente ali...
Mas vocês podiam...
Eu achei que a gente pudesse, porque eu dormi exausto nesse momento. Caí duro dormindo, um cochilo rápido, mas intenso. E acordei assustado. Falei, vamos, gente, vamos, vamos embora, pega a vela. Comecei a mexer a vela, a retranca da vela, pra ver se o barco ganhava algum segmento. Cara, você tá louco, calma aí, peraí, não pode, vamos ser desclassificados, não pode pôr a mão na vela, sei lá. Aí aqui a juria, que é o barco que fica, né, na chegada, marcando a linha de chegada, estava ali a 100 metros da gente, a gente não conseguia progredir. Gente. E aí o dia foi amanhecendo, chegamos de manhãzinha, cruzamos a linha, exaustos.
Cagados.
Cagados, fedidos, assados.
Um buraco na boia.
Buraco no costado do barco. Essa foi a nossa saga, chegamos felizes... Sãos e salvos.
E a família apavorada.
De 60, mais de 60 barcos que estavam inscritos nessa regata, 23 chegaram, a gente foi um deles.
Ah, o resto aconteceu o quê? Morre mesmo?
Acidentes.
O pessoal não fica indo.
Desistiam. E foi assim a nossa saga.
A gente tem fotos aí. Fotos, bota aí. Olha lá, Beleza Pura.
Olha lá.
Nossa. Esse é o Beleza Pura.
Olha lá a galera ali, ó.
Cara, mas essa é a tripulação. Eu imaginei o barco, não é tão... Eu achei que ele era um pouco maior, esse velho.
Não, ele tem 36 pés.
Puta que pariu, gente.
O Marcelão aí, que deitado. Isso? Exausto.
Então não tinham vários banheiros.
Não, era um banheiro só.
Era um banheiro só?
Era um banheiro só.
Era mais.
Não, olha aí,
isso,
ó.
Isso é você pensando, por que que eu vim?
Não, eu rezava. Eu rezava.
Você chegou a rezar, meu.
Eu rezava com toda a fé e com toda a força.
Isso aí chegou, né?
Essa é a chegada no Yacht Club do Rio de Janeiro. Ai. Tripulação do Beleza Pura nessa histórica regata da 70ª Santa.
Ele chegou lá, galera! Vai ser um banheiro no TV. Um banheiro. Eu achei que tinha uma possibilidade.
Não, um banheiro.
Agora, eu acho que a Tatiana preferia estar nesse barco do que onde ela estava. Né,
será?
Não? Cadê ela? Tá aqui. Tudo certo?
Tudo bem.
Você tava onde mesmo, hein?
Então, essa história deve ter mais ou menos uns 8 anos.
8 anos?
É.
Boa.
Eu trabalhava em Itaguaí. Era um pouquinho depois de Santa Cruz, ali indo para uma região de fábricas. Uma empresa de drywall. E tinha o horário da van. Porque como era muito longe, eu morava em Jacarepaguá, ainda moro em Jacarepaguá.
Ah, é?
Trabalhava em Itaguaí, bem longe. Tinha o horário certo da van, que saía 5h30. Se passasse de 5h40, vai embora, não esperava mais. E aí você tinha que dar um jeito, né?
E chegava lá, passava 5h30 e chegava lá que horas?
Em Jacarepaguá?
É.
Dependendo da Avenida Brasil, umas 7h, 7h30 da noite.
Então, 2 horas, transitinha aí.
É. Isso sem chover, é um trânsito bom.
É, isso é pro pessoal de fora do Rio entender mais ou menos
a distância. É longe, é bem longe. Então, perdi a van, eu era secretária.
É, deu.
meu chefe ficou até mais tarde, não consegui sair. E a gente tinha uma cooperativa de táxi, que a gente chamava quando acontecia isso. Só que era difícil, porque imagina, essa cooperativa, essa empresa era no centro do Rio. Só que como nós construímos a fábrica lá em Itaguaí, a cooperativa que a gente trabalhava era no centro do Rio. Então, a gente lá de Itaguaí, a gente tinha que pedir o táxi. Então, era difícil ter um táxi para ir lá para Itaguaí, para buscar alguém, para trazer...
Para levar lá para...
Para Jacarepaguá. É. Tá bom. Consegui um táxi. Liguei, consegui. Ó, vai demorar mais ou menos 40 minutos, mas você vai ter o táxi. Eu falei, tá bom. Fiquei lá esperando. Chegou o taxista. Ele chegou para mim e falou, até então, tudo bem. Entrei no táxi, normal. Boa noite, boa noite. Ele chegou para mim e falou assim, ó, tá tudo parado. Teve um acidente. Tá tudo parado. Eu moro por aqui, eu conheço, eu posso ir por dentro? Eu não conhecia, eu falei. Eu só fazia o caminho da van, e de volta, que era Brasil, direitinho. Eu falei, tá bom, por mim, tá. O senhor conhece? Não, eu conheço tudo aqui, eu posso ir por dentro? Eu falei, tá, pode, a gente vai cortar caminho que a gente vai sair já na Brasil.
É, com certeza. Se você conseguir três amigas, você consegue um esquema de pirâmide legal também.
Aí eu falei, tá bom, então vamos cortar. Fábio, meu Deus do céu. Ele entrou numa rua, sem brincadeira. A rua era tão deserta que não tinha nenhuma Assembleia de Deus. Hoje, de onde você vai? Onde
isso
qualquer.
É uma ótima não. Definição de rua deserta.
Qualquer lugar que você vai tem uma igreja, tem uma Assembleia. Não tinha nenhuma Assembleia. Só tinha uma birosca com dois caras sentados bebendo. Ele entrou nessa rua, tudo escuro. Eu já pensando assim, eu vou morrer, né? Esse cara vai me matar aqui. Mas até então, ele quieto na dele, eu lá atrás, sentadinha, só, né, olhando tudo, ligada. Não tava nem no celular, celular segurando assim, olhando tudo. Falei, qualquer coisa, eu abro essa porta e saio correndo aqui mesmo.
Não, na rua escura da Birosca, com certeza. Você ia se dar benzão.
Muito bem. Aí, do nada, ele parou o carro. Do nada, parou o carro. Aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Ele saiu do carro. Tinha um ônibus parado na frente, mas não era ônibus de passageiro. Era tipo ônibus, ônibus tipo sacolão. Parado na frente, ele parou o carro atrás, saiu do carro, foi pra mala e eu já não passava nada, né? Eu falei, pronto, vou morrer agora, esse homem vai matar aqui. Pegou uma barra de ferro, saiu e foi bater no ônibus. Ele batia muito
no
ônibus da frente. E batia, no vidro, e batia no... E eu falei, gente, o pessoal, os dois caras que estavam bebendo, continuaram bebendo, olhando só assim.
Não é com ele. E mas eu, o ônibus tinha feito alguma coisa?
Nada, isso, nada. Não tinha, ele tava parado.
E
ele,
você
do nada,
apavorada.
E eu apavorada, desesperada, já chorando. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. E eu fiquei com medo de sair, porque era um lugar muito deserto mesmo, não tinha nada. Falei, gente, eu vou descer aqui, o que, que eu faço? Eu continuo, esse cara vai vir atrás de mim com essa barra de ferro. Eu desesperada. Falei, eu vou ficar tentar de repente acalmar ele, ele vai voltar pro carro. Gente, ele batia tanto no ônibus, daqui a pouco ele veio, entrou no carro de novo e jogou a barra de ferro assim no banco do lado dele. E eu lá atrás assim, né? Tudo bem, moço? Tudo bem? Aí ele olhava pra mim assim, aí ele, não, não está nada bem. Aí eu falei, meu Deus, vou morrer agora. Aí eu, calma, moço, calma. Calma, moço, acontece. Aí ele, não é nada, senhora. Aí saiu andando. Aí quando ele começou a andar, ele, do nada ele parava, dava uns socos no volante. Não! Não! E eu toda hora assim, eu falei, meu Deus! E ele gritava, não! Não! Não pode ser! Eu não merecia isso! Eu não merecia isso! E eu ficava assim, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu falei, calma. Não é seu namorado, eu acho. Foi na hora que você ligou pra ele. Aí, não merecia isso, não merecia isso. Eu falei, calma, moço, calma. Todo mundo tem um dia assim, né, não muito bom, calma. Aí ele pegava a barra de ferro e batia no carro, no banco dele.
No próprio carro?
Naquele negócio do carro. E toda hora que ele batia, eu abaixava. Comia daquela merda varetar na minha cara.
Arrebentar. Aquilo ali.
Imagina, arrebenta meus dentes. Como é que eu... Aí ele, pai, eu, meu Deus. Aí ele, não, pai, eu, meu Deus. Eu, moço, dirige, meu, pelo amor de Deus. Aí ele, não, porque eu não merecia. Aquela faca... bunda, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, alguma coisa aconteceu. É, não sei se, de repente, aquele ônibus estava parado lá era de alguém que ele descobriu a mulher com alguém.
Ele viu a mulher com o sacolão.
Já que ele falou que ele... Já que ele morava por ali, que ele disse, ele, de repente, foi por dentro justamente para se vingar, eu não sei. Aí, quando ele estava chegando já na Avenida Brasil, eu vi o posto, eu falei, moço, desculpa. Ele, que é? E ele gritava comigo. Cada vez que eu falava com ele, ele gritava, ele virava assim, gritava comigo, que segurava na barra de ferro. Eu pensava, e agora que eu vou arrebentar meus dentes todinho. Aí, e tá tão caro o dentista, meu Deus. Aí eu fui, falei assim, moço, desculpa, mas é que eu fiquei um pouco nervosa com a situação. Porque eu entendo, o senhor tá nervoso, mas é que o senhor pode parar um pouquinho no posto pra eu poder comprar uma água. Aí ele, mas você vai demorar? Você vai me denunciar? Eu falei, não, eu só quero comprar uma água, só uma água, eu vou voltar. Aí ele, tá, vou parar ali na frente. Eu falei, isso, naquele postinho ali que tem uma conveniência. Aí ele foi, quando ele tava chegando no posto, eu vi uma viatura. Aí eu falei, aqui, graças a Deus, eu tô salva. Agora que eu vou descer, eu não vou voltar mais por causa desse homem. Desci, ele ficou no carro, já peguei minha mochilinha.
Claro.
Fui, não deixei nada, não falei, não vou deixar nem nada aqui. Peguei a mochilinha. Fábio, quando eu entrei no posto, eu tava tão nervosa, que eu desabei no chão. Desabei, assim, de joelho, comecei a chorar, chorar, tadinha. Chorar, me tremia. Chorando, chorando, me tremendo. Aí, os dois policiais estavam dentro da lojinha de conveniência, já vieram, né, junto com a moça da lojinha, disse, que aconteceu alguma coisa, menina? Pelo amor de Deus, você tá branca, não sei o que, né? Aí eu falei, expliquei, eu falei, gente, eu tava com um taxista, ele fez isso, 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 eu tô apavorada, não quero voltar com ele, pelo amor de Deus, eu tô com muito medo, eu moro lá em Jacarepaguá, eu ainda tô aqui, acho que era Parada de Lucas, ainda leva longe. Pelo amor de Deus, não sei o que. Aí o policial falou, não, você fica aqui, a gente vai lá, você não vai voltar com ele. Aí eu falei, tá bom. Aí ele foi lá, não sei o que eles falaram com o cara, que ele foi, cantou o pneu e foi embora.
Sei.
Aí o policial falou assim pra mim, você mora onde? Eu falei, moro em Jacarepaguá, perto do batalhão, 18º, ali no Pichincha. Aí ele falou, ah, beleza, a gente tá indo pro centro, a gente vai te deixar em casa. Você tá muito nervosa, não sei o que, a gente vai te deixar em casa. Eu falei, tô bem, vou com a polícia,
boa.
Graças a Deus. Agora eu tô salva, Senhor, graças a Deus, vou chegar em casa, só que eu quero chegar em casa. Isso já era o quê? Quase 8 e pouco da noite. Eu falei, tudo que eu quero é chegar em casa, não vai ter trânsito, que bom.
Entrou no carro.
Entrei no carro atrás.
Camburão.
Não, era viatura, ah, viatura normal. Tá. Entrei no carro atrás, quietinho ali, né? Tava o cara da frente com uma fuzil enorme, o outro aqui também, na frente. E eles conversando, eu lá quietinha, assim, né? Esprimidinha.
E eles indo
na Avenida Brasil. Do nada, eu escuto, não sei o que, falando alguma coisa de rádio. E começou a ligar. É, mentira. Aí eu já tô pronta. Tô fodida, meu Deus. O que que eu vou fazer? E o da carona batia assim no vidro. Bora, bora. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu já rezo. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vou começar a metralhar o carro. Porque ali na Brasil é só favela.
É
só comunidade. Eu falei, vamos metralhar o carro. Eu vou morrer aqui. Não morri com o taxista. Eu vou morrer aqui, pelo amor de Deus. Eu já passando mal. Aí eles estavam assim, eles esqueceram que eu tava ali. Aí eu meti a cabecinha assim no meio entre os dois bancos e falei, moço, eu tô aqui. Aí eles, puta que pariu, a garota tá aqui. Porra, desliga essa...
Eles te esqueceram dela.
Porque eu tava tão... Eu tava muito apavorada, que foi uma situação que eu nunca tinha passado na vida. Imagina, uma rua deserta.
Você já tava traumatizado com o sacolão.
E eu quietinha,
aí a polícia
com
agora...
Um cara louco com a barra de ferro. E eu quietinha ali, tipo, dois. Só queria chegar em casa, queria chegar em casa.
Os dois dirigindo, e a pessoa aqui, moço.
Eu falei, moço, eu tô aqui. Eles, puta que pariu, a garota tá aqui, porra, não sei o que, desliga e sair, não sei o que. Porra, não sei o que. Eu falei... Moço, desculpa, mas é porque...
E aí?
Aí eles, não, beleza, não sei o quê. Aí eles falaram alguma coisa, ó, não vai dar, não sei o quê, a gente tá tendo que resolver uma situação. Ah, mandou outro carro. Eu acho que tava tendo um assalto mais na frente.
Meu Deus!
Aí, finalmente, aí fomos indo pra casa, passamos pela linha vermelha, linha amarela, aí realmente me deixaram em casa. Aí na hora que eu tô chegando em casa, os vizinhos, né, tudo na janela.
Ah, é? Chegou de
a
carro
pessoa
de
já
polícia.
Não era. Hoje em dia eu sou uma pessoa, né, casadinha, tô esperando o nenenzinho.
Ah, mentira.
Então, mas na época, né, já era mais nova e tal, os vizinhos, tudo assim, olha lá. Sabia, um dia chegar de viatura lá. Aí foi lá, pô, coberto, mas cheguei, graças a Deus, cheguei bem em casa, feliz, calmo. Minha mãe já estava desesperada, porque era para chegar, sei lá, 7, já eram quase 9 e pouco da noite, mas consegui chegar em casa bem.
Aí. É isso aí. Que medo, hein? Agora, a gente tem nesse palco aqui um constrangimento lindo. Lindo, assim, é uma história, assim, feita pra esse programa. Parece que aconteceu pra ser contada aqui. É uma das coisas que vocês vão amar. É um negócio, assim, de a gente fazer assim... Ah, não!
Amigo!
Ai, caraca.
Sério?
É... Isso aqui... Ai, tomou vacina faz tempo, não? Vamos fazer o seguinte, no próximo bloco ele conta. Não sai daqui, a gente já volta.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Vocês vieram de carro, não? Veio de carro?
Aham.
Uhum. Dirigindo?
Não, hoje não.
Hoje não. Veio de carro dirigindo também não? Não?
Não, tomando aqui um uísque.
Ah, tomando mas... um negocinho, é verdade. Muito bem pensar. É, dirige bem?
Eu dirijo.
Dirige bem?
Muito.
Tranquilo.
Eu preciso renovar minha carteira.
Precisa renovar a carteira. É. Sérgio veio de carro, Sérgio?
É, não, dessa vez.
Dessa vez não veio, né, Sérgio? Certo. Sérgio estava de bobeira um dia em casa, né, Sérgio?
É, um sábado de manhã, ensolarado, bonito, bonito, bonito. É, tranquilo.
Uhum.
É, triste, pouco triste, porque minha mulher estava trabalhando há uns 3 dias, publicitária também, produtora, e aí estava trabalhando. E eu, sem ela há uns 3 dias já, saí para dar uma volta.
Porque à toa, eu falei, ocupar a mente,
não
né,
tinha o que fazer.
Isso.
Aí o que, que eu fiz? Peguei meu carro, saí, morava lá em Moema, e desci a Avenida Ibirapuera. Quando eu desci a Avenida Ibirapuera, eu vi uma agência de automóveis, e eu gosto muito de... Eu adoro picape.
Picape.
Né? Sempre tive picape, gostava. E vi uma picape grande lá, né? Parada na loja. Aquelas lojas de carro que tem aquela edícula lá no fundo e aquela rampona assim,
sei,
né? E o carro parado, encostado na parede assim, né? Desse lado aqui, né? Do lado do motorista, encostado na parede. Logo o primeiro carro assim, eu falei, eu olhei, achei bonito. Falei, ah, vou dar uma parada aí, não tem o que fazer.
É, dá uma olhada em picape, né?
É. Aí encostei meu carro, aí o segurança já veio. Falei, posso dar uma olhadinha no carro aqui? Eu vou chamar o rapaz lá. Aí, conk-tok, né? Chamou
o vendedor
e tal. Eu falei, posso dar uma entradinha no carro e ver o motor? Eu queria ver o motor, né? Era uma picape que estava sendo lançada há pouco tempo. Era usada já, mas estava lançada. Aí eu... Estava encostado na parede daquele lado, entrei.
Pelo carona.
Pelo carona, assim. Fiquei de joelho em cima do banco e procurando onde é que estava...
Para abrir o capô.
Abrir o capô. É. Normalmente é embaixo do volante.
Isso.
Aí eu olho aqui assim e puxei.
Uma manivela.
É, não, era só um botão, ganchinho. Um ganchinho. Puxei. Quando eu puxei, ele deu uma despencada. Ele deu uma despencada para a avenida. Gente, para quem não conhece, a Avenida Ibirapuera é uma avenida muito movimentada.
É, tipo a Avenida das Américas aqui no Rio.
Só que é o seguinte, na hora, eu de joelho, com a porta aberta, olhando a avenida e os carros, tinha fechado o farol.
Poxa!
Mas ela já tinha aberto, então os carros já estavam descendo, porque era uma descida a avenida, estavam descendo com tudo, assim. E eu parado aqui, porque aí eu... Aí eu fechei, eu não tinha o que fazer. Travei aqui, porque eu não sabia onde era.
Porque você puxou o freio de mão.
O meu freio de mão. E os carros brecando, parando, subindo
você
em cima da calçada.
Pela...
E ele bem tranquilo, atravessando a avenida. Avenida larga, com aquela... a ilha no meio,
sim,
né? E os carros parando, o ônibus na linha dele também, descendo, parou, tal, freou, todo mundo, tal. E eu aqui, e o carro bateu com as duas rodas na ilha, e eu ainda não tinha o que fazer.
Você ainda estava tentando entender o que aconteceu.
A porta estava aberta, mas eu não conseguia nem descer do carro. Aí eu parado aqui, e aí eu sentei no volante e ele começou a voltar.
Ele foi, agora voltou.
Ele começou a voltar e eu já procurando. Quando ele bateu as duas rodas atrás, né, na guia de trás, eu achei onde era o freio.
Que momento certo.
Aí eles começaram assim a passar. Uta! Ariu! Aio! E vários adjetivos que eu ainda nem conhecia. Mostrava dedo. Alguns gestos, inclusive, eu nunca nem tinha visto. Aí eu fiquei parado e o segurança veio. Falou, abriu a porta, estava aberta, ele puxou a porta e falou, você soltou o freio de mão, né? Chegou o vendedor, falou assim, leva ele lá em cima, ele tá branco que nem um papel. Aí ele me levou, eu meio bambo, subindo... Fui até a cozinha, encostei lá e desci, né? Desci na parede e fiquei no chão. a moça que serve lá café, essas coisas, falou: ah, eu vou fazer uma água com açúcar pra você. Foi você que soltou o freio de mão lá no carro, né?
Já ficou conhecidíssimo na região.
Na hora que eu tava subindo, o segurança disse: você sabe que não é a primeira vez que isso acontece? Falei: é, deve ter um jarro de água com açúcar lá em cima, o próximo trouxa, né? Aí eu tomei a água.
Se acalmou.
Calmei um pouco, desci.
Comprou o carro, não?
Nada. Eu continuei passeando, subi a Avenida Paulista e me entregaram no farol
um folder, folheto.
Um folder tal, de um prédio que estava em construção
Meu
lá.
Meu Deus. Aí ele falou: deixa eu ver essa betoneira, como é que faz pra mexer nela.
Não, aí eu entrei.
Pra ver o prédio?
Pra ver.
Tava desocupado mesmo, né, Sérgio? Vendo o carro, vendo o prédio.
Aí eu entrei tempo, né? Naqueles estandes de venda e comprei um apartamento.
Comprou? Na loucura, sim?
É, pelo menos esse não vai me deixar no meio da rua, né?
É, claro. Eu sou tão doida. Obrigado. Ai, que maravilha. A pessoa não tem o que fazer, compra, vai andando, solta freio de mão, puxa.
Apartamento.
Imagina, e o cara deve ter tomado, o segurança deve ter achado que foi um assalto por um segundo,
claro.
Né?
Claro.
Porque o carro saiu, ele pega o cara.
Segura.
Aí quando ele viu batendo, falou: não, é mais um otário. É mais um
batendo. Pelo amor de Deus.
Igor.
Ai.
Chegou a tua hora, Igor. Você...
Ai, ai.
Tem medo de agulha?
Pois é, rapaz. E tá sendo engraçado estar aqui hoje, sabe por quê? Uhum. Quinta-feira eu quebrei a costela.
Que isso?
Quebrei a costela, jogando futevôlei.
Pô, nem foi um carro que tu puxou o freio de mão, capotou.
Pô, futevôlei. Uma vela que bate aqui, uma bicicleta que entra no meu... Não. Então, eu tô assim, comedido hoje. Se eu vou contar a história, se eu... Pra rir, eu tô meio... Eu seguro minha costela pra...
É até melhor segurar mesmo. É, e vocês vão entender.
Então, eu sempre tive muito medo de injeção. Uhum. Medo, assim, mesmo de passar mal, de passar um pouco de vergonha mesmo, desmaiar, né, baixar a pressão. Tomava injeção quando precisava, sentadinho, às vezes até deitava, avisava a pessoa: vou deitar, tá, pra tomar aqui, até voltar, não sei o quê. Aí, fui num médico, e ele fez uns exames lá em mim, e ele falou: ó, tá faltando aqui umas vitaminas, seria bom você tomar um remédio pra dar um grau. Aí, beleza.
Beleza, vitamina maravilhosa.
Vitamina é sempre bom, né? Fui na farmácia, cheguei lá e falei: ó, tô precisando dessas vitaminas aqui. E aí o moço disse: olha, então, pra essas vitaminas aqui, a gente só tem injeção mesmo. Uh-huh. Aí eu pensei: ah, tá na hora de eu amadurecer.
Que isso?
Sabe?
Superar. Essa altura do campeonato.
Pelo amor de Deus.
Superar.
Esse momento, entendeu?
Essa altura do campeonato.
Sempre com a minha mãe ali de mão dada, o negócio... Não, cara, já tô...
Vamos superar.
Tava sozinho, falei...
Maduro!
Sabe?
Me dá essa vitamina aqui, meu irmão.
Vambora! Eram 3 doses.
Nossa.
Já começa a vitamina ficar mais...
Aí disseram: hoje você toma a primeira. Aí eu falei... Tá bom, pode ser injeção, então.
Mas já mais murcho, né? Já mais amuadinho.
Já.
Vamos lá e tal. Aí fala: ah, você vai tomar com a Jéssica. Aí veio uma moça, né? Sei lá, técnica de enfermagem, enfermeira, não sei qual o termo que se dá, aplicadora de injeções. Era uma moça atraente, bonita.
Bonita, amor.
Com a seringa. Ei, garotão.
Uma coisa assim, meio humildade, assim. Falei: olha...
De repente...
Interessante e tal.
Pode rolar um negócio. É, Jéssica.
Mas também não, né, não ia, assim... Enfim, ela tá fazendo o trabalho dela. Né? Todo respeito. Aí entramos numa salinha. Era uma salinha muito, muito apertadinha, assim. Muito,
de
sabe,
farmácia, né? Aquela salinha...
É, sabe essas que você...
Cheirando a éter, assim.
Isso, né? Você passa a porta atrás de você, assim, pra...
Nem passa
pra entrar, assim, e tal. Não tinha lugar pra deitar, nem pra sentar, exatamente, assim.
Tinha que ser em pé.
Falei: tá bom, vamos lá.
Ai,
eu vou
angústia.
Conseguir. Eu não
eu
vou... Não vou, sei lá, desmaiar, qualquer coisa. Eu vou respirar, vai dar tudo certo e tal. E aí ela começou a preparar a injeção, assim, eu fiquei...
parado em pé, respirando.
E aí o braço já pronto ali.
Aí ela perguntou, ela falou assim, você prefere no braço ou no bumbum? Aí eu pensei, pode dar no braço.
Muito senhor de si, né?
Porra. Outra coisa. Já braço, porra. Maduro, entendeu? Aí ela disse, mas no braço dói mais. Você não prefere no bumbum? Tá bom, pode ser no bumbum.
Jéssica pedindo com jeitinho.
Dei uma suavizada. Aí ela já tava jogando aquela aguinha assim pra cima,
pra
assim.
Deixar o coisinho.
Ai, eu tava sentindo que eu tava bem tenso mesmo, assim,
e você não
sabe?
Falou pra Jéssica que eu tenho um certo cagado?
Não. Eu falei, vou ficar na responsa, assim. Aí ela falou, então, você abaixa a calça. Aí eu, tá bom. Aí eu baixei um pouquinho, assim, a calça. Meio de bunda, assim. Eu não queria baixar inteiro. Eu fiquei com medo dela ver o meu saco lá pelo outro lado, assim, sabe?
E ela tava em pé com você ou ela deu uma agachada aqui, assim?
Não, então...
Porque tem isso.
Essa é uma questão maravilhosa. Ela, de fato, ela deu uma... Ela falou... Baixa um... Ela falou...
Eu seria você aqui.
Isso.
E aí ela deu uma baixada.
Aí ela falou assim, você pode baixar um pouco mais a calça?
Você tinha baixado só um tiquinho.
Eu tinha baixado só um tiquinho. Ela falou, baixa um pouco mais. Eu dei aquela baixada suficiente pra não aparecer tudo que tá do outro lado, né?
Isso aí. Perfeito.
Baixei um pouquinho
ficou nessa
mais.
Aqui, e ela veio.
Ela ajoelhou aqui, ó.
Ela ajoelhou.
Ela ajoelhou e...
Crau. Crau.
Tal, meteu a agulha aqui, ó. Quando ela meteu a agulha aqui, ó, eu tava tenso. E eu tava contraído, de modo que a agulha entrou rasgando assim.
Ah, é?
Aí tava, doendo, assim, bastante. E ela, generosa também, querida, ela percebeu minha angústia, ela falou assim, relaxa. Aí eu me concentrei pra relaxar também, né?
Você aqui, fica de joelhinho, tá, por favor.
Aí eu dei uma relaxada, sabe quando você relaxa toda a musculatura, assim? Peidei na cara dela.
Mas peido barulhento?
Não, então, não foi um peido barulhento.
Soprinho.
Foi um sopro, assim,
um soprinho.
Balançou o cabelinho dela, assim, ó. Aí eu dei por mim. Aí voltou uma dignidade. Eu travei.
Aí?
Travei, falei, não quero fazer cocô nas calças, né? Soltam, né? Travei o negócio assim, aí ficou doendo muito assim, porque eu travei de novo.
Ela já tinha tirado a agulha?
Não, ela tava lá botando. Ela tava delicada, ela tava colocando o negócio. E aí eu pensei, cara, não pode dar cheiro nenhum, ela não vai perceber. Cara, subiu um cheiro de ovo, assim, bastante desagradável, sabe? Uma coisa pouco comum, assim mesmo, sabe? Não sei.
Meu, aquele... É um cheiro que veio das entranhas.
Não sei, aquele dia azarado mesmo, assim, aquela coisa apertada ali que a gente tava. Eu olhei pra ela, ela tava assim, já de lado, assim.
Cara, você peidou na cara de uma pessoa.
Eu também não sei por que ela foi ajoelhar, não sei se é uma prática da enfermagem, sabe? É uma dúvida real, assim.
Ela não dá roupa, ela dá um...
Sabe, aqui, pô, precisou abaixar.
Talvez
assim,
não precisasse,
sabe,
né?
Porque ela realmente... aqui, no que ela deu e tava aqui dando e você perdeu, teve um... Ela deve ter sentido de primeiro o ventinho. Porque você não ouviu o barulho, mas aqui saiu um
ar quente.
Veio um negócio e ela profissional, que só ela... Jéssica
profissional.
Porque Jéssica podia largar e falar, que merda é essa? Jéssica manteve. Aqui, ó, firme e terminou de dar injeção nessa bunda podre. E uma bunda podre, um cheiro horrível.
Nossa, imagina.
E aí você sentiu o cheiro ruim, constrangimento. Você chegou a falar alguma coisa? Ops. Chegou a falar, ui.
Foi mal aí.
Eu preferia apostar no silêncio. E que talvez não tivesse nada ali exatamente claro, assim, entendeu?
Ah, ficou evidente.
Sim. É, ficou.
Ficou
E aí? Porque ela falou pra mim assim, terminamos.
Esse clima gostoso de que a gente vai pro nosso próximo bloco. Eu quero saber mais da infância de vocês, quero saber de lápide, ainda tem muita pergunta que eu quero saber. Então fica aí que a gente já volta com mais história.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Que história é essa, moçada? Está de volta, recebendo o Igor, Ângelo Corte, Edgar Figo e Flávia Reis. Chegou o momento das perguntas do programa. A primeira lembrança que vocês têm da vida?
É meio tétrica a minha, mas é verdadeira. Primeira coisa que eu lembro de recordação foi de estar... O meu avô era funcionário público, trabalhava como zelador de um grande instituto de agronomia em Campinas e morava no lugar. Então, era comum ter velório nas próprias residências nessa época. Eu me lembro de menino, aquela memória daquele pedestal do caixão na sala,
uau,
prateado, assim, cheio daquela coisa rebuscada, assim, cheio de rococós, assim, prateado. Eu não via o meu avô morto, mas eu via aquele caixão, a lateral do caixão, olhava em volta, todas as pessoas... naquela sala, velando no corpo do meu avô.
Caramba,
meu avô,
que forte,
saudoso, né? Avô Rinaldo, pai da minha mãe. Essa foi a primeira lembrança que me ocorreu.
Te veio.
É.
Tá bom. Igor?
A minha história, a minha lembrança de infância... Bom, primeiro, eu tô um pouquinho, levemente bêbado, assim. E eu nunca estive, assim, nos estúdios Globo, tá entendendo? Só no seu programa. Bom,
ótimo. Continua bebendo, não parou. Eu estou levemente bêbado, não dá mais uma.
Eu não tô tomando remédio, inclusive, pra dor, tô ótimo.
Mas vai sarar, viu?
Vai, claro.
Não, em tudo, 2 anos está.
Tempo ao tempo, claro. Daqui a pouco a gente volta. Bom, a minha memória de infância é uma sensação, na verdade.
Boa.
É uma sensação de estar subindo uma escada, ser muito pequeno mesmo e os degraus da escada serem desafiadores, assim, se a escada também do meu avô e da minha avó, da casa deles, assim, tipo, do prédio de entrada. É só isso, é um tapete
legal,
marrom, uma escada e eu engatinhando, subindo essa escada. E eu me lembro disso como a primeira memória de infância.
Tá bom. Flávio.
É a primeira?
Quer uma outra que tenha marcado? Assim, porque você já veio, você já contou uma, você quer contar outra?
Não, eu venho aqui, Fábio, quando senta nessa bancada aqui, eu só penso besteira, entendeu? Porque...
É por isso que eu te trago.
Porque, assim, eu tava pensando numa coisa poética, porque eu tenho uma memória, mas não é a primeira.
Tudo bem.
A primeira, se eu for falar assim,
não,
qual é a primeira?
Fala poética.
A poética, tá.
Porque a primeira você contou da última vez.
Ah, não, talvez eu tenha mentido.
Eu sou tão ingênuo ainda, Flávia.
Isso aqui é Fábio Porchat. Eu lembro de um trepa-trepa, que no Rio chama trepa-trepa.
Sim, playground. Parquinho.
Não é a última lembrança, é a primeira.
Era um brinquedo de ferro, assim, que era um negócio redondo grande.
Trepa-trepa psicopata.
E era enorme, assim. E eu lembro do cheiro daquele ferro, porque era meio enferrujado, sim, né? Em alguns lugares, sim, né? De parquinho público, assim. E a gente subia aquilo e as crianças subiam até o terceiro. E eu tenho muita lembrança de falar, eu não vou até o terceiro só, não.
Eu vou mais.
E eu tenho a sensação, a lembrança desse medo, sabe? Assim, de estar subindo e falando, eu vou mais um aqui. Até chegar lá em cima. E ninguém ia. Aí depois eu fiquei super macaca de subir direto, assim. Falar, oi, amigo, vocês estão aí ainda? E aí subia de novo, sabe? Mas eu tenho muito essa lembrança do medo de subir, sabe?
Tá bom. Qual a palavra da língua portuguesa que você mais gosta?
Saudade.
Saudade.
Deve ser meio lugar comum, mas não sei se alguém já disse aqui, mas...
Não,
acho que é uma
sala, que você
é,
gosta.
É uma palavra particular e que tem na nossa língua. Não sei se tem em outra, talvez não.
Boa.
Eu amo fresta.
Ótimo, fresta, né?
É, porque fresta. Parece que há alguma abertura para alguma coisa que não é dessa dimensão, sabe? Parece que
boa,
é
bonito,
alguma parece. Coisa que expande para outro desconhecido, assim. É uma
fresta na porta.
Um rasgo, uma ruptura, algo que a gente consegue chegar no outro canto. Né?
É uma fresta, é um outro lado.
É uma dimensão ou outra.
Mas fresta é uma palavra que eu sempre que falo, acho que eu tô falando errado. Fresta, parece que é frestra. Fresta.
E eu falei meio se eu for cuidando. Carioca mesmo, é fresta.
Fresta. Isso.
Fresta, quase festa, mas é fresta.
É uma fresta.
Ou fresta.
Crustáceo, sempre acho que eu tô falando errado. Eu acho que crustáceo.
Agora, falando sobre sonoridade, né?
Aham. Sobre o quê?
Sonoridade.
Muito bonito você
porque
falando.
Tem uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra entre.
Entre.
Ah, não, é o entre e o é o entre.
Claro.
O entre é uma palavra bonita, né?
É bonito.
Porém, uma palavra que cabe na boca, que eu gosto muito de falar quando eu tô viajando, mostrando um negócio.
Já trouxe uma segunda, foda-se, né?
Vambora, você trouxe uma cultura, meu amor.
Trouxe fresta, Inês, que é
sabe vambora. O que é uma palavra que é assim? Abóboda.
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 Não é abóbora, não. Abóboda. É uma abóboda.
Abóboda.
Abóboda do teto. É bonito você falar essa abóboda. Não é bonito? Mas é entre, a minha palavra entre. É abóboda e é bobeira mesmo.
Não, abóboda é bom, hein?
Entre
abóboda.
É entre. Tem uma coisa de bochecha, abóboda.
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 Da onde vem, né, abóboda?
Abóboda. E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Ai, puxa vida. Fez o possível.
Fez o possível.
É, fez tá o possível, fez o que deu. Sabe? A gente dá o melhor que a gente pode sempre. É. E acho que isso liberta a gente, assim, sabe? É.
Ou, de repente, tá lá, não quis tomar injeção, morreu.
Morreu sem vitaminas.
Tomei Covid, sem galera, várias doses. Eu tomo. Tenho a coragem de tomar com que
peidando,
é preciso.
Sempre.
Sempre dando
frouxo, mas vai.
Peidando, mas vai. A minha seria... Eu continuo. Reticências.
Espírita, foda-se. Vou engatar nessa daí, tua, e dizer... Isso é só o começo.
Mas
galera
aqui...
mística.
Mas aqui é só o final. Acabou, vocês acreditam? Pois é, eu adorei também. Já acabou. E eu, na verdade, eu quero terminar logo esse programa porque subiu um cheiro ruim aqui. E eu não sei o que... Mas semana que vem tem mais história essa, meu povo! Obrigado!